Conforme já falávamos hoje, pela parte da manhã, nós tivemos o processo da OAB Lagoa Vermelha e no Rio Grande do Sul também tivemos a eleição. E agora já está definido, né, o grupo que vai estar à frente da OAB de Lagoa Vermelha e região. Estou recebendo o presidente eleito da OAB, subseção de Lagoa Vermelha, Aldemar Bragiroli, acompanhado da vice-presidente, Carla Segala, para falarmos um pouquinho mais sobre este processo. Como vai, doutor Aldemar? Tudo bem? Bom dia. Antes de mais nada, parabéns aí pela vitória.
Obrigado, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia, Carla. Agradeço, Paula, a parabenização pelo sucesso no pleito da OAB. E já antecipo que esse sucesso, ele dependeu da união de todo um grupo, né, que convergiu em razão das propostas que a Chapa 10 apresentou e obteve sucesso.
Antes de mais nada, parabéns. Bom dia, doutora Carla, tudo bem?
Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor Aldemar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia a todos os advogados e advogadas que compõem a subseção de Lagoa Vermelha.
Uma disputa muito equilibrada, né, doutora?
Sim, equilibrada. Uhum. Nós já esperávamos, né, que fosse equilibrada, até porque são 230 eleitores, então é normal que seja equilibrada
A disputa.
A disputa, né? E, em consequência, os votos. Né?
Com certeza. Doutor Aldemar, qual é a avaliação que dá para fazer do processo de um modo geral?
Paulo, acho que a avaliação, né, que o grupo que estava à frente, ele saiu do conformismo. Né? Então, como nós já comentávamos na primeira oportunidade que viemos até a rádio, é inerente ao advogado ter posições, né? E essas posições aí valeram para perceber que algo não estava a contento da classe. E na formulação das nossas propostas, buscamos contemplar essas ideias, essas possibilidades alternativas aí de agregar, né, nessa próxima gestão, que seria 25-27. E aí temos compromisso com a união da classe. Né? Uma questão que o pessoal colocou bastante é em relação à publicidade na advocacia. Né? Então já assumimos um compromisso aí na volta das reuniões presenciais, das palestras presenciais, trazer esses temas para se debater. Bom, isso eu posso, né? Isso me viabiliza uma projeção do meu nome, né? Seja no Instagram, seja, enfim, essa parte da publicidade individual de cada um ali, porque muitas situações são restritas à própria atividade da advocacia. Né? Então, são esses temas aí que gerou um certo inconformismo, eu acredito, né? Em razão de, talvez, procedimentos que foram adotados, mas visamos esclarecer agora um compromisso assumido em todas essas possibilidades para se abrir o leque do que é permitido na publicidade, na advocacia, que visamos contemplar aí os interesses, principalmente dos novos advogados.
Dá para constar, doutora Carla, que talvez esse tema seja o que precisa uma atenção um pouquinho mais rápida e uma atenção especial?
Sim, a questão da publicidade ela ficou bem evidenciada nessas eleições. Uhum. Né? Primeiro porque a campanha acabou atingindo toda a sociedade em razão da publicidade, que hoje é inevitável. Né?
Com certeza.
Os meios de comunicação, Instagram, Facebook, todos esses veículos de comunicação, eles são muito utilizados. Uhum. Então, acabou alcançando a sociedade e a sociedade também pôde acompanhar a importância da OAB. Né? A gente acabou retomando essa importância através das publicações, né? Demonstrando a importância que a entidade tem para nós, advogados, né? Por isso esse acompanhamento, e a sociedade acompanhou, né? Sempre nos questionava, ficou curiosa com relação ao resultado, torcendo, né? E essa publicidade ela tem que acontecer, eu acho que isso ficou bem evidente para nós, porque os trabalhos eram feitos, mas eles não eram publicados. Né? A gente tinha todo um cuidado para não acontecer, para não se parecer uma promoção pessoal, Mas, na verdade, é necessário, sim, isso a gente percebeu, que é necessário essas publicações para que a sociedade acompanhe o trabalho feito pela Ordem, né?
É interessante porque, inclusive, no dia que os candidatos estiveram aqui, dias diferentes, evidentemente, a gente percebia uma movimentação pelo WhatsApp, a comunidade acabou se envolvendo, se interessando pelo processo das eleições da OAB. E aí surgiram até algumas curiosidades, doutor Aldemar, que é o seguinte: primeiro, as pessoas questionavam, mas escuta, está acontecendo daqui a pouco a mistura de um processo com a questão política, né? Foi um dos dados. E a outra curiosidade foi a questão de que alguns escritórios, né, colegas que têm daqui a pouco o trabalho no dia a dia junto, estavam divididos nas eleições. Tivemos algumas coincidências bem significativas nesse ano, né, doutora Demar?
Existiu essa situação, Paulo, mas prefiro colocar assim, de parte da Chapa 10, né, não se teve uma conotação política, tanto porque havíamos pessoas com ideologias diferentes que compunham a nossa chapa. E uma das situações, quando das primeiras reuniões, primeira, segunda reunião, encabeçamos o nome da diretoria, né, que seriam os 5 nomes que comporiam a diretoria em si, e posteriormente ao conselho, quando montamos o grupo, os 17 nomes, olha pessoal, sabemos que tem pessoas de direita, de esquerda, mas aqui a ideologia é a ordem, né, o interesse maior é a ordem. E aí todos agregaram, superaram divergências, enfim, e montamos a primeira reunião ali para o debate de propostas. E aí fomos em busca de apoio. Aquele pessoal, né, e aí eu faço uma ressalva não, seria mais um reconhecimento da lealdade, né, que prezamos muito, o nosso grupo sempre prezou pela lealdade, da onde veio para onde vai. E aí tivemos pessoas, olha, comungo do entendimento dos colegas e estamos juntos, vamos abraçar a causa. Gostamos dessas propostas e eu acho que é por aí que a ordem tem que partir e tem que seguir, né? Então, a partir desse momento, a nossa campanha ganhou corpo e está aí o resultado.
A Chapa 10 tinha um respaldo um pouquinho maior do pessoal mais experiente dos advogados, doutor Aldemar?
Difícil dizer, Paulo, que se teria um grupo mais experiente nos apoiando ou não. Né? Seria os advogados sêniores, como colocamos. Mas existiu sim um grupo, né, representado aí pelas pessoas do Dr. Giovanni, do Dr. Gladimir, da doutora Tânia, né, que isso eu faço questão de ressalvar, mas também tivemos outros apoiadores, o do Luiz Sérgio Gudinho, vários outros colegas que não vou nominar aqui para não ser, né, não deixar ninguém de fora. Mas como também haviam outros colegas, né, que também acompanhavam a chapa de oposição.
Em contrapartida, doutora Carla, tinha um grupo mais jovem que está entrando agora na advocacia na oposição? Vocês constataram isso ou não é uma realidade, doutora?
Eu acho delicado a gente afirmar, né? Talvez a ideia de mudança tenha esse engajamento, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado com relação à mudança, porque nós precisamos cumprir regras, né? Então, não que a eleição não tenha sido salutar no sentido de fazer justamente essa análise, né? E tirar a gestão da zona de conforto, né? Certo. Então, a gente consegue... Óbvio que essa análise iria ser feita de qualquer forma no final da gestão, estava sendo feita, né? Mas a oposição ela foi salutar nesse sentido, né? Porque assim a gente consegue levantar os pontos que estão tendo, que precisam ser melhor analisados, ter um investimento maior de tempo, de cuidado, né? Por parte da gestão.
O trabalho de vocês com o Chapa Eleita a partir de janeiro de 2025, né, doutora?
Isso, a partir do dia 1º de janeiro já se inicia os trabalhos da nova gestão.
E com certeza, Aldemar, na expectativa de que, inclusive, quem estava na oposição possa se juntar a esse grupo, porque, afinal de contas, a causa é de todos os advogados.
Com certeza, Paulo. Como conversávamos até no próprio dia da eleição com o doutor Leonardo ali, que era o presidente, o candidato a presidente pela oposição, lá, o objetivo é unir a classe. Eu conversei com ele, teve outros colegas que também conversaram, não, nós temos que nos preocupar em unir aqui. Uhum. Né? E essa união, eu acho que é fundamental ao bem da ordem. Uhum. Né? Ah, é o Aldemar que está à presidência, a Carla que está à vice-presidência, mas a OAB é de todos os advogados de Lagoa Vermelha. Né? E Paulo, assim, ó, eu gostaria de ressalvar e agradecer um a um dos membros que compuseram a diretoria, uhum. tá? A doutora Carla, ao doutor Rodrigo, a doutora Viviane e a doutora Tânia. Ao meu grupo de conselheiros, doutor Marcelo Veiga, doutor Henrique Garbim, doutor Carlos Magno, doutor Luiz Otávio Montemeso, doutor Tobias Franciscon e doutor Robson Mota. As doutoras Darcy Mara, Aline Amaral, Raquel Dalberto, Noeli Moraes, Eliane Querubim, Glauciane Stormovski. Agradecer os membros da comissão eleitoral, da subcomissão eleitoral aqui na pessoa do doutor Carlos Roman e do doutor Felipe Zonta. Também aos mesários, que é o Paulo Jacob e o doutor Clayton. E aí, Paulo, o apoio do Rafael Viale, quando conversávamos ali, e também ganhou sentido a nossa campanha com o apoio dele, com a doutora Liange, que foi uma das responsáveis pelo marketing. Okay. Todos os cards, os vídeos, né, que ocorreram, nós devemos também à doutora Liange e à doutora Sani, né?
Uhum, Carla. Sani Pedrotti, isso.
Então, toda essa movimentação aí nós devemos muito a esse grupo de pessoas, esses advogados, Paulo. Aí depois pela comissão da jovem, que vai ser montada na pessoa da doutora Aline Galone, da doutora Catherine, que sabemos o quanto é difícil ao novo advogado colocar o nome já numa campanha, numa eleição, né, sob pena de... Não, como advogados não vai ter retaliação, enfim, mas vários advogados que nós conversávamos, olha, está tranquilo, mas eu prefiro não me manifestar. E entendemos perfeitamente essa situação. Mas elas foram duas guerreiras ali que colocaram o nome, diz, olha, nós acompanhamos o grupo, sabemos o que está acontecendo das propostas que vocês estão apresentando e estamos juntos. Né? Então, através delas e vários outros uhum. colegas que também nos puseram e gravaram os vídeos. E foi uma campanha salutar. Várias pessoas, como tu bem colocou, Paulo, que chegaram, nossa, a eleição da OAB está ganhando força, como é que faz para votar? Qualquer um vota? Não.
A gente
são
ouviu
só
muito
os advogados.
Isso. Muito, muito.
Né? São só os advogados. Tá, mas o que está acontecendo? Digo, olha, isso é inerente à classe. Né? Antes teve, de repente, um conformismo, mas isso é sinal que alguma coisa não está contente e temos que mudar. Como falei antes, a chapa eleita visa a união. Né? E acredito, Paulo, embora seja um evento festivo, tá? Mas eu entendo como se fosse um dos primeiros eventos que a OAB vai ganhar notoriedade, aí, que seria o rodeio. Que é nós contamos com um espaço lá no rodeio e queremos agregar o maior número de advogados dentro do rancho da OAB. Né? Procurem, né, os membros da diretoria ou com quem tem afinidade, que o rancho da OAB vai estar à disposição dos colegas lá durante o evento do rodeio. E claro, aí depois temos pautas como a realização dessa assembleia, que várias reivindicações foram feitas, e depois o próprio ato de posse. Né? Mas um dos primeiros, talvez, eventos que ocorram aí, até pela data que já está marcada, né, que seria fevereiro, eu acredito que seja o rodeio. E ali é uma chance de superar arestas e, enfim, de comungar nessa união.
Que bom. Conta com nós, estamos sempre à disposição por aqui. Mais uma vez, parabéns, viu, doutor?
Obrigado, Paulo. Obrigado, Carlos. Obrigado, ouvintes.
Valeu, doutora. Muito obrigado pela participação e um bom trabalho para vocês.
Muito obrigada. Bom dia a todos.
Tá legal. Conversamos com os advogados Aldemar Braghiroli, presidente eleito da OAB, e a vice-presidente, advogada Carla Segala, falando sobre este processo que aconteceu no final de semana.